Mateus capítulo 24. Mateus 24, versículo 35. Vamos ler a partir do versículo 29. Lê para mim, por favor, filho. Atenção. Mateus capítulo 24, versículo 29. Experimenta ler. Experimenta acompanhar aí, por favor.
Logo depois da tribulação daqueles dias, escurecerá o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo, mesmo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão.
Amém. Então, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. Então, Jesus disse assim, olha, logo depois da tribulação, logo depois daqueles dias, escurecerá o sol, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então, eu fico pensando, imagine vocês, o sol, alguma coisa vai acontecer de excepcional com o sol, com a lua, com as estrelas. Alguma coisa de excepcional vai acontecer, e os poderes do céu serão abalados antes da volta de Cristo. E aí, então, haverá um sinal, e todo mundo vai ver esse sinal, todo mundo vai olhar para esse sinal, alguma coisa vai acontecer, e Jesus Cristo estará voltando. Jesus Cristo vai estar voltando. Mas eu fico perguntando, quem é que vai estar em condições, vai ficar de pé em condições de ver um negócio desse? Eu fico pensando, quem vai conseguir ficar vivo, acordado, de pé, olhando, vendo uma coisa dessa? Porque fala assim, logo depois da tribulação, isso vai acontecer depois da tribulação, é que isso vai acontecer. E eu volto a dizer, será que a tribulação vai deixar alguém vivo? Será que a tribulação vai deixar alguém normal? Será? Porque ele fala assim, porque haverá então uma tribulação tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Vai ser uma tribulação, uma coisa realmente para ninguém botar de fé. E aí vem, aparece o sinal, a volta de Cristo. E Jesus falou assim: olha, vai passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus Cristo, esse profeta que pisou a terra e que profetizou a respeito de tudo, e que falou a respeito de tudo, profeta que falou a respeito de tudo, que profetizou a respeito de tudo, as coisas estão, né, acontecendo exatamente como ele previu, do jeitinho que ele previu. E agora? Bom, eu não quero descer muito nesse detalhe, não, que a igreja já anda muito tribulada. Se a gente apertar muito nesse sentido aqui, espana a rosca. Bem, eu não quero descer muito nesse detalhe, não. Eu quero dizer para você o que você tem que fazer. Quero dizer para você como é que você vai ter que fazer. Primeiro, vou te explicar. Esse dia nós falamos aqui a terra está como está por causa de quê?
Pecado.
E aí tem uma irmã que falou: eu estou gripada. Será que é pecado? Né? O outro deve estar com dor de dente. Será que é pecado? O outro está. E aí, às vezes a gente brinca pensando que não é, né? Às vezes a gente brinca pensando que não é pecado. A terra está como está, não é outra coisa a não ser pecado. Aí eu pergunto: o que é pecado? O que é pecado? Porque você logo pensa: mas eu estou em pecado? O que eu fiz? Não matei, não roubei. Então não estou em pecado. E às vezes a gente fica procurando qual será o pecado da gente. E muitas vezes, até na nossa oração, coragem de dizer isso. E deve até dizer: Senhor, qual foi o meu pecado? Qual foi? O que eu fiz de errado? Mas tudo, gente, a tribulação é consequência do pecado. O que tem vindo sobre a terra não é castigo de Deus, não. É consequência do pecado. Tudo é consequência do pecado. Tudo é consequência disso. E o que é pecado? O que é pecado? Quem sabe definir para nós aqui o que é pecado, assim, bem tranquilo? Hã? Fernando está dizendo aqui: desobediência. Hã? Tudo que não está de acordo com Deus. Suzane, né, já falei para ela esse dia, ela pegou aí. Amém. O que é pecado? Pecado é, já sabia, eu entendo, né? Pecado é tudo que não está de acordo com Deus. Tudo que não está de acordo com Deus é pecado. Certo? Então você imagina quantas coisas você não faz por dia. Presta atenção aqui para mim. Imagina quantas coisas você não faz por dia que não está de acordo com Deus. Claro que faz, que a gente faz muito. A gente faz muitas coisas que não estão de acordo com Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: o Evangelho é o poder de Deus, e nele se descobre a justiça de Deus. Então, tem que estar de acordo com o Evangelho para não ser pecado. Entendeu? Presta atenção aqui, ó. Tem que estar de acordo com o Evangelho para não ser pecado. Entendeu? Tem que estar de acordo com o Evangelho para não ser pecado. Caso contrário, é pecado. E se for pecado, Deus passa a mão em cima? Não passa. Deus não aprova. Deus não, ele não compactua com o pecado. Então, ele não aprova. E se ele não aprovou, tem a consequência. Né? Aquilo vai fazer mal. Aquilo vai trazer a consequência. Porque o pecado, ele gera. Presta atenção. O pecado, ele gera morte. Ele não gera vida. O que é vida? Paz, harmonia, descanso. É a vida é o Espírito Santo que gera. A vida, ela vem do Espírito Santo. Calma, calma, tranquilidade, botar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo, amizade, bondade, temperança, domínio próprio. São os frutos do Espírito Santo. Coisa boa, tranquila, tal, etc. Você vê o mundo hoje assim? Você vê o mundo hoje assim? Tranquilo? Temperante, né? Todo mundo amável. Tá? O povo anda no limite. O povo está andando no limite. No limite. Não é assim? Todo lugar que você vai, basta você conversar um pouquinho com a pessoa e a pessoa logo começa a confessar para você que está passando tribulação. Né? Impressionante. E não precisa da gente nem conversar. Você vê no semblante da pessoa, você vê no estado da pessoa, entendeu? O quanto a coisa está realmente difícil. Agora, tudo isso mostra, Deus disse, olha, quando você vê essas coisas acontecer, você vê que está próximo o reino do céu. Ou seja, está perto de Jesus voltar. Então, a igreja, ela não pode assustar com isso, não. A igreja não pode, muito pelo contrário, nós temos que ajudar uns aos outros, consolar uns aos outros. Até certo ponto, em vez de nós apavorarmos, nós temos que ficar consolando uns aos outros. Ô Danilo, ó, tá perto de Jesus voltar, né? Por quê? Porque você viu como é que tá a situação, a tribulação, está próximo à vinda do Senhor. Então, quando nós vemos essas coisas acontecer, nós não precisamos ficar muito apavorados. Só que nós precisamos de uma coisa. Senão a gente vai apavorar, senão a gente não... A carne não vai. Você não quer apavorar, mas você apavora. Você não quer ter medo, mas você tem medo. Você não quer se espantar, mas você se espanta. Amém? E aí tem um versículo que nós falamos lá em Pires do Rio. Tem um versículo assim, lá está escrito assim. E será que todo aquele que invocar o Senhor será salvo? Falou, tudo isso vai estar acontecendo. Tudo isso vai estar acontecendo. Aí, aquele que invocar o Senhor será salvo. Amém? Então, a nossa salvação, a salvação nossa, qual vai ser? Invocar o Senhor. Qual vai ser a nossa salvação? Invocar. Todo aquele que invocar o Senhor. Aí nós estávamos explicando lá em Pedro Rio o seguinte. Por quê? O que vai acontecer? Isso vai provar que você acreditou. Aí então vai ficar definido se você creu ou se você não creu. Porque está escrito também assim. Jesus falou, passa o céu e a terra e as minhas palavras não passarão. Só invocarão aqueles que creram. Paulo fala lá em Romanos capítulo 10 o seguinte: como invocarão se eles não creem? Então aí agora fica, não tem como a gente estar acudindo uns aos outros, não tem como você estar protegendo uns aos outros. A coisa ficou tão difícil, tão grande e tão violenta, né? A população cresceu demais, as coisas ficaram, não é mais aquela igrejinha crente que ia e voltava, né? Era 10, 10, 10, 10, passava 50 anos, eram os 10. Morria um, nascia dois, morria dois, nascia um. Era aquilo. Agora não. A população no mundo, ninguém explica como que isso aconteceu, a população no mundo virou um piseiro enorme. Você vê, a cidade está tremendo. Você anda na rua, o negócio está balançando assim, e o povo está sobe e desce. E no meio de tudo isso, os filhos de Deus estão no meio de tudo isso. Então, aí você vai fazer o quê? Você vai procurar a solução no governo? Não vai achar. Você vai procurar a solução na justiça? Você não vai achar. Você vai procurar, você não vai encontrar sossego, lugar nenhum. Está escrito o quê? E será que todo aquele que invocar o Senhor. Então sobra para a gente só isso, só será feito por aquele que crê. Por quem? Crê. E como crerão? Então alguém vai estar falando para você crer, alguém vai estar aqui pregando. Vai estar, Deus não vai deixar de nos falar, e aí de acordo com o que Deus fala, nós vamos invocar. De acordo com o que Deus fala, nós vamos pedir. É preciso que alguém fale para nós crermos, e é preciso que nós creiamos para que nós invoquemos o Senhor. Porque quem vai salvar você é Ele. É Ele que vai te salvar. É Ele que vai te salvar. Vai cair 10 do seu lado, 1.000 do outro lado, 10.000 do seu lado, e você não vai cair, mas você precisou, você orou, você invocou e você creu. E aí, eu estava pensando, não é fácil a gente confiar em Deus, não. Não é fácil a gente acreditar, não. A gente tem medo. A gente tem muito medo, a gente quer conferir na mão. Né? Hoje o Godoy estava conversando com o Godoy pelo telefone, aí ele fica para cima, ele leva o João Paulo para cá, ele leva o João Paulo para lá. Ele, por quê? Se tiver que viajar, ele vai viajar com o João Paulo. Por quê? Porque ele quer fiscalizar, não é assim, Godoy? Ele quer ver, ele quer acompanhar. A gente poderia deixar de dizer, olha, senhor, guarda meu filho. A gente faz assim? A gente não confia. A gente não tem essa confiança. A gente morre de medo. A gente quer ir conferir. Né? Esse dia aconteceu lá em casa um lanche lá. Aí vai, eu vou. Ah, meu, não vai. Você não vai, não. Você tem que confiar. Você não pediu? Não, você não vai, não. Você tem que acreditar. Eu falei, tem mesmo. Nessa, igual a história do. Mas não é mesmo. Eu não sou crente? Ah, é mesmo. Você tem que acreditar. Você tem que confiar. E aí, às vezes, você passa a noite acordado, Léo, lutando para crer, para confiar. E mesmo que Deus, e Deus falou comigo claramente naquela noite, ainda chamou até a minha atenção. E eu vi que ele estava dizendo para mim só isso. Confia. E eu precisava confiar. Deus então vai provar a nossa fé. Agora, no meio dessa tribulação, não é fácil não, gente. Amém? E aí você vai ter que, a solução é o quê? Invocar o Senhor. Invoca o Senhor. Aí, como que você vai fazer? Invocar o Senhor. Como que você vai fazer? Você vai fazer. Você está, nós começamos a falar mostrando que a gente estava em pecado. O problema nosso é pecado. Então você vai invocar o Senhor e vai dizer para Ele. Você vai dizer para Ele. Você vai confessar para Ele. Você vai fazer isso duas, três vezes. Vai deixar fazer uma vez por semana, que não vai dar não, viu gente? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, não vai funcionar não. Não espera a coisa empipocar não. Duas, três vezes por dia, como eles faziam, Jesus fazia muitas vezes. Orações e súplicas. Ele acreditava que se ele não fizesse aquilo, ele estaria perdido. Orações de súplica, que ele fazia duas, três vezes, muitas vezes. Muitas vezes, às vezes. Né? Ele era um homem de oração. Ele era de oração. E nós não podemos deixar assim, não, o meu pai está orando. A hora que eu precisar, eu peço ao meu pai. Não é assim não, gente. Pelo amor de Deus. Tem misericórdia de mim, pecador. Por quê? Porque nós todos temos que orar. A igreja inteira tem que orar. Senão você mata o velho. Você deixar para poder... Oh, o pau está caindo na folha aqui. O outro liga de lá. Aqui também. O outro liga... O rei corre aqui, o outro corre aqui, ó, tal, e etc. Isso, todo mundo vai ter que invocar a Deus, todo mundo vai ter que fazer oração. E a oração que você vai fazer é essa: Senhor, tem misericórdia, né? Ah, o que que nós vimos esses dias aí? Que nós temos um sumo sacerdote no céu por nós, que compadece de nós. Você não precisa ter vergonha de dizer para ele, não. Senhor, eu estou passando muita dificuldade. E se ele fosse cobrar de você, ele ia dizer para você assim, ó, eu falei para você que se você tivesse o que comer e vestir, você ficaria contente. Mas você não ficou. É, realmente eu não fiquei. Então você fez de acordo com ele? Não. Não. Você não fez de acordo com ele. Eu falei para você que melhor era você. E você fez do jeito que eu falei? Não. Aí a gente não faz. Então você ora e diz, Senhor, realmente o Senhor tinha razão, realmente o Senhor tinha, mas agora, Jesus, eu já fiz. Agora eu já estou nessa situação. Tem misericórdia de mim, amém? Ele vai compadecer de você, vai te ajudar, ele vai te acalmar, ele vai tirar a tribulação e colocar os anjos ao seu redor. Que ele é misericordioso. Vai exaltar a misericórdia dele. E é isso que a igreja vai fazer. A igreja vai fazer o quê? Ela vai exaltar Deus. Eu serei exaltado. Deus disse, olha, eu serei exaltado. Eu serei exaltado. Por quê? Porque a igreja vai fazer isso. Amém, Senhor. Eu confesso que o Senhor tem razão. Mas o Senhor é Deus misericordioso. Mas o Senhor é Deus cheio de bondade. Mas o Senhor é Deus que perdoa. O Senhor não leva em conta as minhas iniquidades. Tem misericórdia de mim. Salva-me, Senhor, desta hora. Né? Jesus orando, ele pediu, Pai, passa de mim essa hora. a não ser, gente, que seja uma hora que não é possível passar. Mas se for alguma coisa que Deus, tudo bem, passa de mim essa hora, Senhor. Passa de mim essa hora. Amém? Senhor, apaga isso. Tem misericórdia. Então, gente, vamos fazer o possível para obedecer o máximo a Deus. Para quê, hein? Para diminuir. Diminuir a tribulação. Vamos procurar obedecer o máximo a Deus. Evitar que haja mais tribulação. Por isso que ele diz assim, olha, resiste o diabo e ele fugirá de vós. Como que a gente resiste o diabo? Evitando fazer do jeito que ele quer. Do jeito que ele quer. Ele quer assim, eu vou fazer assim. Ele quer desse jeito, eu vou fazer de outro jeito. E a sua oração é que vai fazer a diferença. Mas é preciso que você creia que funciona. Você crê que funciona. Eu tenho certeza, você sai da oração descansado. Deus respondeu a sua oração, você sai dali descansado, esperando. Não, Senhor, vai ser. Eu tenho certeza que o Senhor é um Deus bondoso, é um Deus misericordioso, e o Senhor vai me ajudar. O Senhor é o meu Deus. E aí, gente, Jesus Cristo será exaltado, será glorificado, porque a igreja está chamando por ele, porque a igreja está invocando ele, porque a igreja está entendendo que o remédio chama-se Jesus Cristo. Amém? Amém, gente? E aí todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai saber. Então está escrito assim: e saberás que eu sou o Senhor. Por que que você vai saber que ele é o Senhor? Porque você pediu e ele atendeu. Você vai saber que ele é o Senhor porque você fez a oração e aliviou na hora. Amém? Amém. Só isso que eu queria contar para vocês. Só isso, mais nada. Né? Podia mostrar aqui muitos versículos. Podia mostrar muita coisa. Mas eu quero ficar nisso aí para não confundir a sua cabeça. O que eu quero é que você me ajude. Que dia que você vai me ajudar? Pedindo ajuda. Fazendo oração. E pedindo ajuda. Ah, mas eu não estou passando problema nenhum. Mas já pede. Pede, já vai fazendo depósito. Viu, Danilo? Fernanda está grávida. Né? Quem não sabe? Já vai fazendo. Já vai orando, já vai orando. Às vezes a sua oração lembra de alguém que está em aflição. Lembra de alguém que está em aflição. Hoje eu conversava com... fui lá na comprar um para substituir aquela caixa d'água ali. Aí cheguei lá conversando com a moça que me atendeu lá, conversando com ela, e ela, um pouquinho que nós conversamos, ela já foi dizer a aflição que ela estava passando, a tribulação que ela estava passando. Ela estava lá numa angústia danada, porque no dia seguinte ela chegou em casa e bateu na menininha dela de 3 anos, que ela estava muito oprimida, e descarregou tudo na menininha. E que aí o dia dela hoje estava um dia terrível, porque ela estava lembrando só da menininha. Eu fico pensando, como é que o diabo arma a coisa, né? Quer dizer, oprimiu a mãe, para a mãe chegar, bater na filha, e depois a mãe teve que sair cedo e vir trabalhar, já vê que nem viu a menininha ainda. Né? Onde é que ficam as menininhas hoje? Para as mães trabalharem? No depósito, né? Então, aí não tem quem aguenta, concorda? A mãe fica lá, coitada, trabalhando e lembrando. Meu Deus, que grosseira que eu fui, que estúpida que eu fui. Quem está ali buzinando na cabeça dela? É o capeta. Não? Ela está doida para chegar em casa. E depois chorar lá com aquela menininha e etc, tal. E a menina vai ficar coitadinha até sem entender, né, o que está acontecendo. Mas essa é a vida de hoje, gente. A vida está assim, né? O mundo está desse jeito. Se você está em paz, se você está aqui, é coisa rara, se você está com as coisas no lugar, como eu falei, vai orando, vai preparando, porque vai fazendo depósito. Porque os dias de angústia virão sobre todos os que habitam a face da terra. Ora uns pelos outros, ora pela igreja, ora para que Deus abençoe a sua casa. Amém? Amém, gente? Amém. Pronto? Invoca o Senhor. Sabe o nome dele? Todo mundo sabe o nome dele? Conversa com ele. Pede uma palavra e alimenta dela. E coma. Ele é o pão, ele é o pão que dá vida. Ele é o pão que permite você viver em paz. Ele é o pão da vida, não é o pão da morte, não. Ele é o pão da vida. Amém? Amém, Danilo? É por aí ou não?
Amém, por aí. Invocar o Senhor Jesus Cristo, né?
Amém. Amém? Well.
Amém. Apesar de eu ter falado no começo que o objetivo não era falar tanto da tribulação, né? E sim da solução do problema, é inevitável não falar da tribulação, né, do problema. Eu achei interessante, como você estava falando, que a situação que a igreja vive hoje, que o mundo vive dessa tribulação, mais do que nunca, a gente vai precisar mostrar a nossa fé. Já não dá tempo mais de ter muita comunhão, de ficar junto, de ir na casa de um, de visitar o outro, né? A tribulação está atingindo todo mundo. E tudo aquilo que a gente ouviu, é hora da gente mostrar que a gente creu, né? É invocar Deus, é invocar Jesus Cristo, porque é a única solução, é essa mesmo. Realmente está difícil, está complicado. E quando você estava lendo ali, eu estava concordando com o que você estava dizendo, né? Que a volta de Jesus, ela vai ser depois da tribulação. Aí eu fiquei pensando assim, bom, se Jesus voltasse antes da tribulação, talvez fosse mais fácil para a gente. Mas a tribulação, ela mina a nossa fé, né? A gente já fica desorientado, já não ora, já não tem tempo, já não tem mais cabeça. Então é exatamente a tribulação que vai separar o que creu e o que não creu. Quando chegar a tribulação, até antes da tribulação, todo mundo pode dizer que crê. Mas quando vem a tribulação, ela vai separar os que creem e os que não creem. Quem crê, vai invocar. Quem não creu, não vai invocar. Amém.
Inclusive nós falamos lá em Pedro do Rio, né, Suzane, nós falamos isso, né, como Deus fez coisa e no fim só realmente o que crê é que vai ser separado, né.
O senhor falou assim que a forma que Deus, que Deus chama, né, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Como que ele vai então escolher? Como que ele vai encontrar? Para que ele não pudesse fazer injustiça, para que ele não pudesse forçar um, para ele não cometer o erro, ele podia errar. Qual seria a forma mais justa dele escolher os dele? Então, eu achei muito interessante, que forma que foi. Ele não vai ter como, não vai ter como ele errar, porque aquele que acredita vai invocar. Então, essa vai ser a marca, vai ser, é como se aquela pessoa selada, aquela pessoa marcada.
Quem crê,
terá. Exatamente. E quem crê vai o quê? Vai invocar. Né? Então, assim, não tem erro, ele não vai precisar, ele não vai ter erro. Ele vai poder levar aquele lá, Aquele lá creu porque que ele invocou. Aquele lá invoca porque ele acredita. Então, as duas coisas andam juntas. Então, não tem como errar. Então, foi muito. Ele é muito inteligente, né, na forma dele agir. Então, e isso encantou a gente ontem, né? Mostrando assim a importância que a gente tem de mostrar o fruto do crer está no invocar.
Amém. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. Amém? Deu para entender?
Deu. É mais ou menos assim, como porque todo mundo pensa, porque parece que isso aí está escrito, né? Do quem crê será salvo. Tá, não tá? Aí, então, assim, então quando eu estiver morrendo, aí eu chego e falo, não, eu creio e sou salvo. Né? Então muita gente pensa assim, não, eu creio em Jesus. Beleza, eu creio, né? Só que tem todo um processo que rodeia esse negócio aí, né? Que não é tão fácil assim. Né? Então a pessoa, a hora que ela vai chegar na tribulação, aí ela tem que invocar, e ela só invoca só se ela creu, né? Se ela crê. Então é como se você falar só quem tiver esse cupom ganha um carro. Beleza, mas vai ter o cupom. Você tem o cupom, você tem que fazer isso, tem que comprar isso, você tem que fazer um monte de coisa para você ter o cupom e ganhar, e trocar pelo um carro, né? Então não é tão simples só o crer. Eu creio, só falar, né? Porque, e realmente, só vai invocar quem crê. Se você pedir para qualquer um aqui, ó, pode invocar Buda que resolve. A pessoa não creu, ela não invoca nada. Né? A gente tem que crer naquilo para poder invocar. Então, certas pessoas, às vezes, invocam a imagem de Nossa Senhora de Fátima e ela crê na imagem. Ela chora, ela crê na imagem. Infelizmente a imagem não pode fazer nada por ela, mas ela crê na imagem, então por isso que ela invoca. Então a gente tem que crer mesmo em Deus, que a hora que o trem empeteca a gente tem que, né, orar e invocar, porque a gente está crendo, né?
Amém. E tem um detalhe que eu tinha: aquele que crê, eu darei o Espírito Santo. Então você vê como é um processo realmente, como você está dizendo. Eu creio. Aí o Paulo diz, eu creio, por isso eu falei. Eu creio, aí eu invoco. A hora que eu creio, imediatamente, no momento da minha fé, o Espírito Santo é que vai me ajudar na oração. Porque eu crio, o Espírito Santo compadeceu de mim, ficou com pena de mim, e ele veio e fez a oração através de mim, Ramiro. Olha aí, você vê como é que é. Eu crio, e aí eu fui fazer oração, eu não sabia nem como orar, eu não sabia nem como fazer, e o Espírito Santo veio e intercedeu por mim. Deus, ele opera tanto na hora de receber como na hora de fazer. Na verdade, não é você ali só fazendo a oração, é você e o Espírito dele ensinando você a orar, ensinando você a chorar, ensinando você a, sabe, naquela hora você tem vontade de perdoar, naquela hora você tem vontade de fazer as coisas certas, naquela hora você tem vontade de mudar de vida. Pronto. Aí acontece. Depois vem a tribulação de novo. O que você vai fazer? Volta a orar novamente. O Espírito Santo vai fazer o mesmo processo. Então, de fé em fé. De fé em fé. Amém? Amém. Então, ore, creia. Não tem como. Tem uma irmã que falou aqui, acho que foi a Valquíria. Cadê a Valquíria? Estava aqui? Como é que foi, Valquíria? Você falou, se Deus, no sonho, é um sonho? Foi você que falou para mim assim, Deus, não posso fazer nada, se você não, como é que é?
Foi você, não?
É que não podia fazer nada se eu não invocasse, né? Se eu não falasse com ele. Só ia ser salvo, sim.
É, explica melhor o sonho pra gente.
É que... É... Não, foi muito branco. É, o senhor estava pregando e falando que eu não podia ser salva, né? Se eu não invocasse a ele, a Deus, né? Só isso.
Mais ou menos assim, né? Então, Deus não pode fazer nada por nós. Porque não, é uma questão de justiça, Paulinho. Agora, se você invocar, se você pedir, Deus vai fazer por você. Amém, Godoy? É isso aí, Godoy?
A gente fica assim, meio assustado, né? Quando você começa a pensar nas coisas, né? E você começa a relembrar de tudo que Deus já falou pra gente, né? É como se tudo que tá acontecendo, né, na vida da gente, tudo que você vê acontecendo, já foi falado pra gente lá. Então, quando as coisas vão acontecer, a gente vê, nossa. Então, eu fico vendo assim, a tribulação, né, que tá vindo sobre a terra, né, que há muito tempo... Já veio, né? Às vezes a pessoa não conseguia ver ela, né? Mas ela já está aí tem muito tempo, né? Não é de hoje que ela está aí. É que às vezes você não por não participar, né, do reino de Deus, por não participar das coisas de Deus, você não conseguia enxergar ela. E eu vejo assim, não vai ter jeito, ela vai aparecer, e muito mais forte ainda, né? Porque as coisas desse mundo são exatamente contrárias as coisas de Deus. Então, quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente chega perto de Deus, pode ter certeza, mais coisas vão acontecer com a intenção de te tirar do caminho que te vai levar até Ele. Aí hoje eu estava pensando assim, né? Por isso que é muito importante a gente ser sóbrio, ser pensar bem, né? Dar ouvido muito a Deus, porque não é brincadeira. Não é brincadeira. Tudo que Deus tem falado com a gente, tudo que Deus mostrou... Esse dia eu estava pensando, desde o dia que a gente reuniu pela primeira vez, até hoje, né, tudo que acontece com a gente, tudo, mas não fica uma vírgula fora do que Deus mostrou para a gente, mas não fica nada. Hoje mesmo eu estava pensando nisso, mas nada, 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 não fica nada, né? E aí a tribulação, ela vai aumentando de certa forma, que chega uma hora que você não vai ser capaz de suportar ela, porque Deus te avisou, a tribulação está aí. Cuidado, porque senão ela te engole mesmo. Então, eu lembro assim, muitas vezes, quando Deus foi falado, olha, cuidado naquilo que você fala, cuidado naquilo que você faz, cuidado em tudo, porque o diabo está ao nosso derredor, procurando o quê? Tirar, nós fomos tirar dele aí. E eu acho que ele está... o que ele quer é o que foi tirado dele. Né? Todos aqui, todos nós, fomos tirados da mão do diabo. Nós éramos dele. Né? Fomos... Deus nos tirou, então o que ele quer? Quer de volta. Porque tem hora que você fica pensando assim, o que eu vou fazer? Né? Você fica assim, não tem nada para você fazer. O que você tem que fazer? Invocar a Deus. Porque você fica pensando assim, onde eu errei, onde eu fiz, o que eu faço? Não tem jeito, meu filho. É pior ainda, porque se você, igual eu estava falando aqui no começo da reunião, eu achei até interessante. Não adianta a gente ficar, às vezes, procurando aonde errou, onde não errou e tal, porque você vai espanar a rosca de uma vez por todas. Então eu fico vendo assim, uma palavra de Deus. O que você tem que fazer? Para mim, invoca a Deus. Pronto. Invoca a Deus. Não importa a situação, não importa o que você fez, se deixou de fazer, o que você vai fazer, não importa. Você tem que fazer o quê? Invocar a Deus. Porque a hora é essa, né? É.
Ele é poderoso para te ajudar. Isso é que vai fazer você mover o seu coração. Vai aumentar a sua fé. Sabe? Então, como Godoy está dizendo aqui, não tem desse negócio de ficar achando que não. Desce um pouquinho o seu eu e entenda que você precisa de Deus. Não importa o estado em que você se encontra. Creia que Ele é Deus, tremendo, misericordioso, bom, tal,
falo, Senhor, eu, sinceramente, eu preciso do Senhor. Amém? Não leve em conta os meus pecados, não leve em conta o que eu fiz ou deixei de fazer, como o Caldário está dizendo aqui, porque senão nenhum de nós vai ser salvo. Né? Nós vamos fazer é oração, pedir a Jesus, olha, tenha misericórdia de nós. E naquilo que você, cada um vai ter que pedir alguma coisa, cada um vai ter que, com certeza, dizer, não tenha vergonha de dizer, não, Senhor, eu estou precisando disso. Né?
A gente poderia até ter evitado. Eu vejo assim, mas já que não foi, então o que nós temos que fazer agora? É invocar a Deus. Não tem jeito, porque já que não evitou, poderia ter evitado, né? Mas já que não evitou, então o que vamos fazer agora? Invocar a Deus. E pronto, né? Não tem outra escapatória para nós, né?
Por isso é que ficou assim, Godoy, ficou nesse ponto, assim, e será que todo aquele que invocar o Senhor será salvo? Então ficou a válvula de escape. E será que todo aquele que invocar o Senhor será salvo? Então, quer dizer, só sobrou isso para a igreja. E graças a Deus por isso. Amém, gente? Não tem como a gente passar por esse mundo. Por isso que a primeira João fala, você falar que não peca, falar que não tem pecado, não tem jeito não. Amém? O que precisa é ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvires a voz de Deus, não endureça seu coração. O que Deus está falando? Invoca o Senhor, amém? Invoca o Senhor enquanto é tempo, né? Viu? Enquanto é tempo, não deixa o inimigo ser, não deixa o inimigo crescer. Você vai orar e vai invocar o Senhor, amém? Tá? Um beijo para vocês, Deus abençoe. Gostaria muitíssimo de que nenhum dos meus irmãos estivesse atribulado. Eu fico incomodado quando eu encontro com uma pessoa na rua e ela, eu fico vontade de ajudá-la, muita vontade de ajudá-la. E eu sei que a salvação dela é a mesma minha, a salvação dela é invocar. Amém? E às vezes ela não sabe, né? Ela não sabe como começa, não sabe como que faz, não sabe o que faz. Vamos fazer isso enquanto se pode fazer. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Deus, eu tenho certeza que Deus te ajudou. Deus falou com você. Falou? Falou? Amém. Ian? Mesmo. Amém, Jesus. Amém, Deus. Por isso a sua casa será casa de oração, né? Quando o Senhor disse passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Toda a palavra do Senhor, profeticamente, está se cumprindo. A casa de Deus talvez nunca tivesse tido tanta necessidade de orar, mas para o cumprimento da tua palavra, que nós possamos aprender que não tem nada que pode fortalecer a igreja, impulsioná-la, tem nada que pode, ó Deus, fazer com que a igreja seja forte do que a oração. Por isso o Senhor disse, orai sempre. Orai sempre. Não se canse. Estar sempre invocando o Senhor, a sua ajuda, a sua orientação, a sua direção. Ensina, Senhor, o caminho que nós temos que andar, ensina o que nós temos que falar, ensina o que nós vamos falar hoje no nosso trabalho, ensina como nós vamos proceder hoje no nosso dia a dia. Acampe os teus anjos ao nosso redor na viagem que nós vamos fazer. Acampe os teus anjos ao nosso redor no passeio. Guarda-nos, ó Deus. Orienta, guia, corrige. Tenha liberdade, Jesus. Tenha liberdade de nos corrigir, de nos orientar. Porque só o Senhor realmente é Deus. Não há outro Deus. A igreja não conhece outro Deus. A igreja não conhece outro nome. A igreja não conhece outro Senhor. Tu és o nosso Senhor, Jesus. Tu és o nosso Deus, Senhor. Nós não conhecemos outro nome pelo qual nós poderíamos invocar. Sabe? Não há outro Senhor. Só o Senhor, Jesus. É. Amém. Nós queremos confiar no Senhor e confessamos a nossa dificuldade. E confessamos, Jesus, realmente a nossa dificuldade. Como é fácil a gente esquecer. Como é fácil, ó Deus, pouca coisa às vezes nos leva para outro lado, nos faz, ó Deus, distante do Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor, é que nossa confiança realmente seja no Senhor, que a nossa confiança, esperança, não seja nesse mundo, não seja nas coisas desse mundo, não seja no homem, não seja em nada, Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor Jesus pode nos salvar. Que a nossa oração e o nosso louvor, a nossa adoração, seja, Deus, para a honra e glória do Senhor. Aleluia, aleluia, amém, 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 amém. Amém, amém, amém. Isso.
Ao lado do Senhor.
Olha para Ele, olha para Ele. O Deus da sua salvação.
Não importa as
pessoas. O Deus da sua salvação. O Deus justo, tremendo. Oh, amém, Jesus. Amém.
Está o Senhor.
Quando você invocar o Senhor, não canse de dizer: Tu és o Senhor, o Deus do céu, o que fez a terra e o céu, o que veio, né, o que foi morto, mas o que está vivo, o que há de vir, sabe, o que realmente vai tirar os nossos pecados, vai nos purificar de toda iniquidade. Tu és o nosso Salvador, Jesus. Tu és o Senhor, será sempre o nosso Deus, o nosso Deus. O nome do Senhor, meu Pai, estará no nosso coração, estará, meu Deus, na nossa boca. O nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus.
Aleluia! E o mal não mais fazer.
Amém. Maior, quero maior é o Senhor. Maior é o que morreu. Por você. Maior é o que quer o seu bem. Maior é o que quer salvar você. Aleluia, Jesus.
Quero sua bênção.
Amém.
Eu quero ser, e o mal não mais fazer. Quero tua bênção.
Amém.
Salvo libertação. E eu quero ser, e eu quero ser, e o mal não mais fazer. Quero tua bênção. Quero tua bênção, Senhor. Quero tua bênção.
Em nome de Jesus. Amém?